Na verdade, a gente fica até com um certo orgulho de o prefeito ter feito, ter mudado de ideia. Isso mostra a grandiosidade do prefeito de realmente avaliar todos os problemas que poderiam causar e foram demonstrados ao longo desses últimos 6 anos, né, que poderiam causar a Ponta Aguda, à cidade, à mobilidade urbana. Nós estamos vendo aí a obra do binário da Rua Chile sendo concluída, e ela realmente ficaria muito estranha porque é um binário que não existiria. Com essa nova proposta da ponte, da duplicação da ponte Adolfo Konder, todo esse problema fica resolvido. Na minha avaliação aí pessoal, ela é inclusive melhor do que a ponte na Rua Chile, porque na Rua Chile com a Rodolfo Fraga, porque ela causaria mais uma parada naquele ponto, né? E com essa duplicação, a mobilidade na Ponta Aguda, que hoje, quero só lembrar a todos, que parece que a Ponta Aguda é um oásis, né? Mas na verdade, vocês que vão aí para a Rádio Nereu todo dia, que passam aqui na Avenida Brasil, que passam na Rua Paraguai, que passam na República Argentina, sabe, né, de todo o tráfego que existe ali. A entrada da cidade, todos os dias, das 5 horas às 7 horas da noite, é um engarrafamento sem fim, né? E que agora, com essas soluções que estão sendo feitas, nós estamos vendo o problema ser resolvido. Mas o que mais deve se enaltecer, Paulo, é a grandiosidade do prefeito Mário Hildebrand, de ter tomado essa atitude, de perceber que realmente ele teria, ao longo dos anos, problemas causados pela construção dessa ponte. Foi um ato de grandeza do prefeito, do qual a gente reconhece e agradece imensamente a ele.
Então, hoje vocês se sentem orgulhosos de conseguir, de alguma forma, ajudado aí na suspensão dessa licitação da ponte Norte-Sul?
Não, eu acho que a palavra, o orgulho é mais no sentido de realmente a mobilidade urbana ser preservada, né? Nós temos estudos claros de que essa ponte ela traria mais problemas do que soluções, né? Causaria graves problemas lá na Rua Itajaí, que ninguém lembra lá, que seria colocado um semáforo. Hoje, quem usa a Rua Itajaí para entrar na cidade já sabe que tem um engarrafamento que passa do Cacetiro, isso sem um semáforo. Você imagina com um semáforo o que iria acontecer, né? Então esse era só um, né? Teria ali problemas com o trevo alemão, o custo da obra, que ficou muito estranho, né? Essa licitação ficou meia nebulosa. Então eu acho que foi uma situação realmente de grandeza do prefeito de ter feito isso. É uma ideia, a duplicação da ponte é uma ideia que já havia sido, inclusive, é uma ideia do Paulo Carvalho, que era o diretor do BID na época, isso em 2015, era uma solução muito mais simples. O dano ambiental já existe, porque a ponte já existe, os pilares já existem, então a dinâmica do rio ali já está consolidada, né? E claro e evidente que é uma ponte muito mais barata de ser feita, muito mais rápida de ser feita. Então, realmente é uma solução que ganha Blumenau, pode ter certeza disso.
Alemão, agora essa é a questão, esse é o ponto. A obra, a princípio, deve ser realmente mais barata do que em relação ao outro projeto da Ponte Norte-Sul, mais simples, tem essa questão já dos pilares, como tu bem colocastes, né? O rio não vai sofrer uma nova intervenção. Agora, em relação à efetividade, à solução, comentasses agora há pouco que ela vai apresentar uma solução melhor, mas existe realmente um estudo que comprove isso, que a dinâmica do trânsito, que a mobilidade vai ser mais eficiente com a ponte, com a duplicação da ponte Adolfo Konder?
Isso sempre foi um dos nossos pontos importantes. Por quê? Porque essa ponte, agora, né, na verdade, esse estudo do trânsito existia com a ponte da rua da Rodolfo Fraga com a Chile.
Isso.
Onde estaria sendo feito um binário em que uma linha vai em direção ao bairro e o bairro em direção ao centro. Com isso existe o estudo de impacto de vizinhança da época, Paulo, só para lembrar. Essa ponte ela vai fazer exatamente o mesmo papel da ponte da rua Chile. E esse estudo foi apresentado e ele mostrava que melhora imensamente o fluxo de entrada na cidade, como também a saída da cidade em direção ao bairro, aos bairros, né? Então, esse estudo ele já é antigo, ele é daquela ponte lá que era para ter sido licitada em 2012. Então, isso é uma certeza, não é nenhuma um chute, olha, eu acho que vai funcionar. Tanto é, né, que é o binário da Rochilha financiado pelo BID. Ele, na verdade, ele simplesmente só modificou o lugar da ponte, mas o resultado para a mobilidade urbana, ele está comprovado.
Ok. Deixa eu te perguntar ainda, eu estou recebendo aqui mensagens da nossa audiência, Jota. Por favor, você que está no comando aí do espaço comunitário. Tem alguns ouvintes aqui que já estão dizendo que o prefeito cedeu à pressão dos moradores da Ponta Aguda, em detrimento de toda do restante da população. Qual é a tua defesa a respeito disso, Alemão?
Olha, essa é talvez a mais fácil de responder, porque essa pessoa talvez não tenha acompanhado a realidade sobre esse movimento. Existiu uma petição de 3 mil assinaturas na internet, entregue à prefeitura. Além da Merblu, todos, estou aqui afirmando para essa pessoa ela entender, todos os órgãos representativos de arquitetos, como o CREA, como o CAL, que representa os arquitetos, o CREA, que representa engenheiros, eram contra essa ponte. Não é os moradores da Ponta Aguda, houve aí uma intenção muito bem feita de simplesmente focar que eram os moradores. Né? Lembra que foi, inclusive, os riquinhos da Ponta Aguda, os xiitas da Ponta Aguda, os contra o progresso, mas, na verdade, sempre houve muito mais pessoas que nos ajudaram tecnicamente, que são os engenheiros urbanistas importantes da cidade. Inclusive, desafio essa pessoa, as pessoas que estão perguntando, qual foi o engenheiro ou o arquiteto que defendeu essa ponte durante esses últimos sete anos, a não ser o pessoal da prefeitura. Então, houve aí uma tentativa de dizer que eram apenas os incomodados da Ponta Aguda. Os moradores não querem que passe o trânsito. Meu Deus, essas pessoas têm que ir lá na Ponta Aguda hoje. Vai agora ao meio-dia, vai agora às 5 horas, para ver o tamanho do trânsito da Ponta Aguda.
São dois então, ouvintes, hoje.
Foi
Josué.
Tentado uma forma, né, de botar uma coisa que não é real. O que é real é que haviam todos esses órgãos, né, que se mobilizaram e ficou, né, como a cara do movimento morador. Mas, na verdade, foi a cidade toda que se mobilizou. Essa é a verdade. Ele tem alguma outra informação, essa é a verdade. Ele pode consultar todos esses órgãos, né, que eu citei, que eram contra essa ponte.
São dois ouvintes, o Josué que questiona, né, e também o Sampaio, que diz, o Sampaio vai um pouquinho mais além, diz, olha, não posso aceitar que depois de tanto tempo, depois de tanta espera, luta na justiça, agora com processo liberado, projeto licitado, o prefeito vem com outra proposta de nova ponte, e isso também me cheira a pressão da turma da Ponta Aguda, do Rodolfo Souza, e o prefeito cedendo a essa pressão. Sampaio, que está assinando aqui esse comentário.
O Sampaio está certo, houve pressão sim, mas eu quero perguntar a ele se há algum erro nisso de nós, como cidadãos, exercermos o nosso direito. Nós temos o direito de contestar alguma decisão da prefeitura. Eu pergunto ao Sampaio se alguém tivesse levantado a possibilidade da alça lá da BR-470, deixar o nosso Parque das Itopavas enterrado. Se alguém tivesse visto aquilo antes, olha quanto nós podíamos ter ganho. Será que alguém que tivesse exercido a cidadania e tivesse sido contra o trevo da Mafisa, ele estaria feito, Paulo? Então, com certeza absoluta, ele tem toda a razão. Nós fizemos pressão, sim. Nós buscamos argumentos técnicos, sim. Toda essa discussão nunca houve... tanto do lado da prefeitura quanto do nosso, qualquer outra visão que não fosse técnica. E, como cidadão, eu fiz sim a pressão junto à prefeitura, mas é um direito meu, será que não é? Ou eu estou errado?